Continuando sobre o conceito de Ayin Hará, de mal olhado, nossos sábios em diversos lugares nos alertam sobre esse conceito, e inclusive tem algumas leis que saem deste conceito. Vamos ver alguns exemplos disso. São poucos, na verdade, exemplos, mas vamos ver alguns exemplos. Primeira coisa, o Talmud diz no Tratado de Ta'anit: Ein habracha metsuya ela bedavar hasamui min ha'ayin. Que a brachá só paira em uma coisa que está oculta dos olhos. E como continua lá o Talmud dizendo que Rabbi Shmuel, Tana deve Rabbi Shmuel, que ensinaram na Yeshiva do Rabbi Shmuel, Ein habracha metsuya ela bedavar she'ein ha'ayin sholetet bo. A bênção só recai sobre algo que os olhos não conseguem, tradução literal seria dominar, que não tem domínio do olho. Assim diz o Talmud. Conforme está escrito no versículo, no Chumash Devarim, Yetzav Hashem itcha et habracha ba'asamecha. Que Hashem vai te dar uma bênção ba'asamecha. Asamecha são as cestas que a pessoa está os grãos lá dentro estão fechados. Que Hashem vai dar uma bênção para você nisso que está fechado. Isso já nos demonstra que coisas que estão muito à vista perdem a brachá. E aqui está também o conceito de Ayin Hará. Como nós mencionamos, se a pessoa fica exibindo demais as suas próprias coisas, fica se orgulhando e demonstrando aquelas coisas que ele tem, mais olhos estão de olho naquilo, mais inveja, e aí pode ter a Ayin Hará. Por isso, o correto, o ideal, é que a pessoa sempre deixe as coisas interessantes, diferentes, ocultas. Aliás, nossos sábios ensinam isso também do Mishkan, no tabernáculo. A linguagem lá dos nossos sábios é a seguinte. Primeiro, do que nós estamos falando. O tabernáculo era feito de colunas de madeira banhadas a ouro. E ficavam apoiadas em sapatas de prata. Era uma coisa linda. E tinha umas coberturas por cima, uns tecidos especiais. Não vamos entrar agora em todos os pormenores. E esses tecidos cobriam essas colunas, essas sapatas, até o fim. Acaba ficando tudo coberto. E os nossos sábios perguntam por que cobrir o ouro tão lindo, tão bonito. Imagina um mexicano poder olhar de longe e ver que tem um prédio de ouro, uma construção de ouro. Dizem nossos mestres que a Torá está nos ensinando que a pessoa deve lachus al hayafé. A pessoa deve poupar aquilo que é bonito. Mas aquilo que é bonito fica para você dentro de casa, não precisa ficar mostrando para os outros. Não precisa ficar mostrando que eu tenho isso e eu tenho aquilo. Também aqui, o conceito de Ayin Hará, melhor ficar fechadinho no seu canto. O Talmud diz também no tratado de Bava Metzia, aparece também em Bava Batra, o mesmo conceito. Assur le adam la'amod al sadeh havero b'sha'a she'yomedet bekamoteha. É proibido uma pessoa ficar de pé ao lado de um campo do colega quando o trigo está de pé. Porque ele pode queimar o campo do outro. O que isso significa? Isso é lei. O que isso significa? Quando o trigo está todo de pé, um campo de trigo, Imagina aquele campo grande, um trigo bonito. Se uma pessoa fica ali parada, observando, olhando a beleza do campo do outro, ele pode facilmente prejudicar o seu colega com seus olhos. E por isso dizem nossos mestres, e assim a lei, é proibido ficar parado lá observando. Essa pessoa está prejudicando o seu colega. Aqui temos então o conceito também de Ayin Hara. Nós encontramos esse conceito de Ayin Hara também na prática, nas leis, e mais um conceito, que é quando se dá aliá na Torá. Quando se dá aliá na Torá, você chama uma pessoa, vamos supor, no Shabbat, tem 7 chamados. Então, primeiro você é chamado foi um Kohen, segundo foi um Levi, e aí você chama agora como terceiro uma pessoa da sinagoga. O quarto chamado, o chamado seguinte, não pode ser um parente próximo. Quer dizer, não pode ser pai e filho seguidos, não podem ser dois irmãos seguidos. Existe uma discussão se avô e neto pode ou não. Então, na necessidade acaba se chamando, mas se não é necessário, é melhor chamar alguém no meio. É a mesma coisa com pai e filho. Vamos supor que chamou o pai, terceiro chamado. No quarto chamado não se chama o filho. Quarto chamado chama outra pessoa. E no quinto chamado você chama o filho. Você chama dois irmãos. Por exemplo, vai aqui, já chamou no quinto o filho, quer chamar o outro filho não no sexto chamado, sexto chama outra pessoa, e no sétimo você pode chamar o irmão. Essa é a grande dor de cabeça, entre aspas, dos gabaim, quando tem um Shabbat Bar Mitzvah, ou quando tem um Shabbat Oifrif, né, antes do casamento, depois do casamento, está toda a família lá, todo mundo quer receber aliá. Não se pode chamar parentes próximos em aliotas seguidas. Então o gabai precisa programar direitinho como conseguir chamar o máximo. Às vezes não dá, não dá. Não tem, não adianta forçar. Mas pelo menos chamar o máximo da família, sempre intercalando ou chamando parentes que não são parentes próximos. Então se chama primeiro de uma família, depois da outra família. No caso de casamento, vai ficar fácil de intercalar. Mas nunca chamando os dois parentes próximos seguidos. Por que que não pode isso? Por conta de Ayin Hara. Chama o pai, depois chama o filho, chama dois irmãos seguidos, pode ficar alguém olhando, uau, puxa vida. Família de pessoas estudiosas, de bastante Torá, olha só, um ganha aliá, outro ganha aliá em seguida. Para não causar esse tipo de Ayin Hara, dizem nossos mestres que não se chama parentes próximos seguidos. Um detalhe interessante. No Shabbat, não dá para fazer isso, mas no Yom Tov, na verdade não no Shabbat, dependendo do Shabbat dá. Bom, vamos explicar. Às vezes acontece que se tira 2 Sefer Torah. Você tira, por exemplo, né, no Yom Tov, você tira 2 rolos de Torá. Num você lê uma leitura, depois você lê um maftir, último chamado, no outro Sefer Torá. Às vezes acontece isso no Shabbat também. Se, por exemplo, é Shabbat Rosh Chodesh, então você tira um Sefer Torá, vai se ler a porção semanal, e no segundo Sefer Torá vai se ler a porção de Rosh Chodesh como último chamado. Quando isso acontece, uma vez que nós estamos trocando de Sefer Torá e tem Kadish entre um Sefer Torá e o outro, então nesse caso é permitido chamar pai e filho ou dois irmãos seguidos, quer dizer, um vai ser chamado como sétimo num Sefer Torá e o outro vai ser chamado como Maftir no outro Sefer Torá depois do Kadish. Aí nesse caso nossos mestres dizem que já que tem uma interrupção e uma troca, então já não vai ter o problema de Ayin Hara. No Shabbat comum isso não funciona. Não dá para chamar sétimo chamado o pai E só porque tem Kadish agora entre o sétimo e o Maftir, já vai ser suficiente para chamar o filho no Maftir. Aí não se faz isso. Somente quando se troca também o Sefer Torah. Então tem Kadish e troca de Sefer Torah. Aí sim pode se chamar o filho. Tem também uma outra diferença, que talvez entre os Sefaradim fica um pouco mais fácil essa questão. Entre os Sefaradim, de uma forma geral, não se chama as pessoas para aliar pelo nome. Quem reza na sinagoga Sefaradim, ou já foi alguma vez, ou normalmente reza em sinagoga Sefaradim, conhece isso. Os Sefaradim, os Ashkenazim chamam Yamod, se levante, fulano, filho de Beltrano. Entre os Sefaradim não se fala assim. Se fala só Yamod Shlishi, por exemplo. Que vem é o Shlishi. Então o Gabai avisa quem que vai ser ali a terceira. E na hora ele só chama que venha aquele que foi convocado para o Shlishi. Não fala nomes. Então quando é assim, é mais simples chamar dois irmãos seguidos, porque não está falando o nome, o pai e filho, não está falando o nome. Então as pessoas não percebem direito o que está acontecendo. Não vão imaginar que são dois irmãos ou coisa parecida. Então, nesse caso que não se menciona o nome, é mais simples chamar um depois do outro. Eu não sei como funciona na prática, como que os Sefaradim fazem. Eu acho que não chamam mesmo assim irmãos seguidos, mas teoricamente daria para se chamar. É mais simples do que entre os Ashkenazim, que é chamado pelo nome. Essas são algumas leis onde nós tomamos cuidados específicos por conta da questão de Ayin Hara.